muito bem. Hoje nós estamos recebendo nosso amigo Irineu Machado, vereador eleito, reeleito e também presidente da Câmara de Vereadores de Dourados. Horas e 11 minutos. Muito bem, Denor, seja bem-vindo. Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde de coração. Eu quero cumprimentar seus ouvintes. Depois de um longo período fora dos microfones, né, isso por conta da legislação eleitoral, hoje nós estamos retornando após a eleição. E por muita alegria nossa, a primeira entrevista estou dando nas emissoras Dourados aqui com vocês.
Então, seja muito bem-vindo. Meu irmão, me diga uma coisa, como foi a campanha? Se você ficou satisfeito com o resultado? A gente sabe que você foi reeleito.
Então, a legislação eleitoral, ela houve uma mudança significativa. Nós tivemos uma eleição praticamente em 45 dias. Então, a gente até pede desculpas por conta de não ter tido tempo de visitar os amigos, as pessoas que nos acompanham há muito tempo, mas que, através das mensagens eletrônicas, através da mídia, chegou ao conhecimento e nós recebemos uma votação expressiva. Eu quero, de coração, agradecer todas as pessoas, os jovens, os homens, as mulheres, que votaram em mim para vereador para mais um mandato. Então, eu fico imensamente feliz, fiquei satisfeito, fui reeleito. Nós quebramos aí um tabu de que o presidente da Câmara dificilmente se reelege, nós se reelegemos duas vezes. Sim. Então, graças a Deus, um trabalho bastante profícuo, um trabalho com os pés no chão, um trabalho de atenção à população. E a população correspondeu. Nós tivemos aí uma eleição tranquila e fomos vitoriosos. Aí nós temos agora que retribuir mais 4 anos de serviço para Dourados. Pode ter certeza que nós vamos fazer o possível, vamos estar na retaguarda, vamos estar à frente também do processo legislativo de Dourados. Eu gostaria que o povo de Dourados pudesse realmente confiar que nós vamos trabalhar em benefício do povo de Dourados.
Então, a pessoa que ganhou, que foi a prefeita Délia Razzucchi, penso eu que a partir do momento que você ganha uma eleição, tem que juntar-se todas as forças e procurar o melhor para aquela cidade na qual você é o responsável, né?
Isto. Para nós, nossos adversários foram até o dia do resultado, até às 5 horas da tarde do dia da eleição. Então, aí você trava seus programas partidários, você elege uma bandeira de luta e as propostas que você vai divulgando junto à população. Mas na medida em que houve o resultado é o quê? O resultado é o resultado da vontade do povo. Exato. Na medida que o povo decidiu, você tem que acatar com maior tranquilidade o resultado das urnas. E é o que nós vamos fazer. Nós vamos continuar trabalhando, vamos continuar ajudando, como nós ajudamos o prefeito Murilo durante 6 anos. Nós vamos continuar trabalhando por Dourados e vamos ser parceiros de todas as horas de que realmente o Poder Legislativo possa estar ao lado do povo de Dourados, nessa grande luta, por mais um período agora de 4 anos.
E como foi esse ano de 2016, na tua opinião, para o vereador e presidente da Câmara e também para o trabalho da própria Câmara? Como que foi? Vocês avaliam de que forma isso?
Eu tenho dito que a atual Câmara, pela sua composição, pela sua natureza do trabalho, houve uma disciplina muito grande. Um devotamento muito grande dos vereadores e vereadoras no sentido de trabalhar em cima dos processos, em cima das demandas. Nós, há muito tempo, se falava que vereador não se reunia, não ficava na Câmara, não dava frequência. Nesses 6 anos que nós estamos à frente do Legislativo, principalmente nessa legislatura de 4 anos, todos os vereadores assumiram uma função muito importante dentro das suas comissões e nós fizemos um trabalho realmente de ficar registrado na história de Dourados. Embora o resultado das urnas deu uma renovação de 8 vereadores, mas isso é natural. Todas as legislaturas, ela é submetida à vontade popular e ela recebe a votação e os emergentes, aqueles que realmente apresentaram uma proposta ou se deu oportunidade para segmentos, não é isso? Porque aumentou o número de vereadores. Quando aumentou o número de vereadores, aumentamos a representatividade. Você pode perceber que vários setores tiveram um assento na Câmara. Lamentavelmente, agora, a reserva indígena ficou sem representante, porque saíram lá 15 candidatos e fica vários suplentes, não é isso? Mas na Câmara Municipal, o assento do nosso amigo vereador Aguilera, lamentavelmente não houve nem ele, nem um representante.
E ele foi candidato.
Mas Dourados, depois que passou para 19 vereadores, houve uma certa mobilização e representação também dos segmentos variados, inclusive da periferia da cidade.
Muito bem. E os projetos do Irineu Machado para 2017? Quais são, o vereador?
Nós estamos encerrando essa legislatura. Eu tive a felicidade de administrar por 6 anos a Câmara Municipal. Nós tivemos a sorte, vamos dizer assim, de contar com a compreensão também dos nossos pares. E Dourados não houve nenhuma crise entre Prefeitura e Câmara. Nós tivemos que resgatar toda aquela história ruim que nós passamos. Hoje, Dourados passou dando sustentação para a administração, para o equilíbrio entre os poderes, né? A Câmara é um poder legislativo municipal, e nós tivemos condições de trabalhar tranquilamente com uma harmonia com o prefeito, com o poder executivo. Agora, encerrando, nós temos que fazer todo o trabalho de encerramento dessa legislatura, e no dia 1º de janeiro haverá, por certo, a escolha da nova mesa diretora, depois a posse dos novos mandatários, no caso a vereadora Adélia, e também o Marisvaldo como vice, para ser empossado pelos vereadores. E como vereador, para 2017, eu tenho que fazer um replanejamento. Eu tenho uma proposta de trabalho que eu apresentei para a população, vou segui-la, e quero trabalhar como vereador e me dedicar mais, porque a Câmara, a administração da Câmara me tomou muito tempo. Eu tive que ficar nos afazeres das prestações de contas, da ordenação de despesa, da própria administração da Câmara. Me tomou muito tempo nessa questão administrativa. Quero, a partir do ano que vem, me dedicar como vereador, como trabalhar realmente ouvindo os segmentos dos bairros da cidade, dos segmentos do comércio, do segmento produtivo, e trabalhar em cima daquilo que realmente é o melhor para a cidade.
E a questão da educação? Nós sabemos que houve um período difícil da educação em Dourados, na sua opinião.
Falando em educação, amanhã é o dia do professor, né? Quero cumprimentar todos os nossos amigos, colegas, professores que trabalham incansavelmente para uma melhoria da sociedade. Então, parabéns, professor, parabéns, professora, parabéns a todos aqueles que trabalham na função educadora e que realmente...
Você é professor também?
Sou professor também, já há muito tempo. Estou aposentado, mas a minha devoção maior foi nesse município, foi trabalhar pela educação, Zé. Foi um trabalho que realmente fiz com muita vontade, com muita devoção, no sentido de proporcionar condições para que a rede de Ensino Dourados fosse uma rede que hoje está aí, uma rede pujante, brilhante. Nós com 4 universidades, 2 particulares, 2 públicas, né? Isso no engrandecimento, no oferecimento de oportunidade para que a juventude possa se formar e trabalhar aqui para nós e no nosso estado. Então, eu gostaria de cumprimentar os professores, ao mesmo tempo dizer que nós seremos parceiros. Eu sempre fui parceiro do professor, nas horas boas e nas horas ruins também. Mas eu quero ser parceiro, continuar lutando pelo professor de Dourados.
Certo. E o senhor acha que os professores que voltaram ao trabalho, eles chegaram no denominador comum entre...
Foi muito difícil, foi até dolorido assim, um fechamento das negociações. Foi uma das greves também que se durou muito tempo.
Muito.
Foi muito comprida, muito cansativa por parte dos professores, e pior agora para os pais, né? Que tem que ficar sacrificando as férias, né?
Porque vai para frente agora.
Para levar a bom termo, né? o ano letivo. Então, essas aulas estão sendo repostas aos sábados, com atividades. Quer dizer, é um trabalho gigantesco agora na recuperação, e os pais preocupados também com o transporte escolar, porque a rede estadual continua com aula, a rede municipal parou, e agora a rede estadual para, a rede municipal continua. Quer dizer, é um transtorno violento. Eu, quando fui secretário de Educação no governo de Wilson Ramos, aqui, 3 mandatos aqui na Prefeitura de Dourados, nós não tivemos nem um dia de paralisação. Nós tivemos a sorte, a nossa equipe partia para cima no debate, no esclarecimento, mas nós seguramos e partimos assim para um bom entendimento. Não houve greve. É, houve sim várias manifestações, nós tivemos problemas também de enfrentamento, mas de paralisação não houve. Agora, nós amargamos essa paralisação, que é triste para os pais, pior para os alunos, mas houve entendimento, a Câmara intermediou esse entendimento e o prefeito acatou e terminou a greve, se silenciou. Eu acredito que na próximo mandato agora a gente possa ter um entendimento também para que não haja mais greve.
Tá certo. Já que estamos falando de educação, e essas propostas de mudança no ensino médio, como que o senhor está vendo?
O ensino médio, ele precisa ser revitalizado, porque houve um desinteresse muito grande por parte dos alunos. Quando você vê que há um desinteresse muito grande, é porque não tá sendo atrativo, não está tendo uma formação perfeita, aquilo, o jovem não está encontrando um resultado na educação do ensino médio. Então, você vê, nós saímos de um plano decenal agora, ano passado. Foi uma maior luta para aprovar um plano decenal. Depois de uma ampla discussão, de repente, o ministro, o presidente da República, teve que tomar uma atitude um pouco drástica, um pouco para poder realmente tentar mudar um pouco esse equilíbrio para que os alunos pudessem ter um interesse maior, uma formação melhor para os alunos do ensino médio. É complicado, não é fácil hoje você, no meio do processo, você falar que vai ter uma mudança radical. Mas toda mudança tem que ter muita capacidade de quem está propondo para que não possa voltar para trás esse processo. Mas precisava ter, sim, uma certa mudança para que houvesse interesse e uma boa formação do ensino dos alunos que frequentam o ensino médio. Haja vista aí o baixo aproveitamento em Enem, baixo aproveitamento nos vestibulares, não é isso? E uma dificuldade muito grande para que realmente o aluno possa se encontrar com as matérias a nível universitário. Então, tem que ter o equilíbrio, quem está administrando tem que ter essa noção, e a gente tem que esperar para ver se realmente as mudanças tragam bons frutos para o ensino médio no Brasil.
Tá, então. Sempre quando tem algo novo, não é muito bem visto, né? Mas é necessário muitas vezes, né? Bom, e a questão da saúde, Dinor, como que você avalia esses últimos anos? Você acha que ela tem melhorado, tem parado? Como que você vê a nossa cidade Dourados, já que também recebe pessoas de outros municípios?
Então, a cidade Dourados, até a administração dela é plena. É, na administração do prefeito José Laerte Tetila, ele fez o convênio, ele adicionou, e a Câmara aprovou que ele fizesse a administração plena. Então, o que é a administração plena? O SUS passa os recursos e nós atendemos aqui 32 municípios, 33 com Dourados. E os recursos da saúde não aumentam, você sabe que há muito tempo, as tabelas de pagamento dos profissionais também não aumentam há muito tempo. E, então, é uma verdadeira guerra entre o profissional, entre o que a prefeitura pode oferecer através do poder público e também a grande demanda da população. Hoje nós atendemos quase 800 mil habitantes, né? Só em Dourados. E esse atendimento da saúde básica, onde as prefeituras atuam na maior parte, com exceção de Dourados, que tem a questão da gestão plena, ela deveria cuidar da prevenção. Mas vem para Dourados a questão da alta complexidade. E a alta complexidade não é barata. Você sabe que hoje, dentro da medicina, não adianta querer se enganar, porque realmente custa muito caro. E os recursos são poucos, então essa guerra continua. Mas a gente tem sentido todo o esforço da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, no sentido de tentar atender da melhor maneira possível. Eu vejo muita preocupação agora, essa situação que o país atravessa, onde o presidente da República, o Congresso está aprovando, né? Aprovou em primeira votação a questão dos limites, né?
E o que isso representa?
Representa que haverá um freio, haverá uma disciplina, né?
Até 2020?
Isso pode ser renovado de 4 a 5 anos, pode ser pode ser previsto. Mas não escapou nada, não escapou a educação, não escapou a saúde, não escapou nada. Todos os segmentos públicos.
Na sua opinião, você acha que é necessário fazer isso?
É necessário porque é aquilo que a gente fala, tem que, senão quebra mais. Você dispara a inflação, dispara o poder de pagamento da nação e só vai prejudicando. Então, necessidade, é como diz, a coberta está curta, né? Ficou curta, se gastou demais. Nós temos que agora tentar recuperar esse gasto, essa recomposição, porque o governo, embora ele tenha a Casa da Moeda, mas ele não fabrica dinheiro aleatoriamente. Ele não pode, não é? Se fosse fácil fazer o dinheiro, tudo bem. Mas ele também, as finanças públicas, é como se fossem as nossas finanças, né? Você tem que gastar o que ganha. Se você gastar mais do que ganha, vai ficar vermelho.
Vai.
Então, o que foi que aconteceu? Se gastou demais com várias ações sociais, houve uma situação que parece que nós vivíamos num mar de rosas, né? Isso agora vem os espinhos para a gente poder assegurar. Então eu vejo com muita preocupação a questão da área da educação e saúde por conta desse freio, dessa situação que está. Mas vamos tentar recuperar a economia do país, sim, vamos.
Isso aí se chama remédio amargo?
É, remédio amargo, remédio bom, que é bem pesado, né? Bem amargo. Mas é um remédio que tem que ter, porque senão você também não tem um controle das finanças do país.
Tá certo, quando são 4 horas e 28 minutos. E, Denor, ali perto da minha casa está sendo construída a Feira Livre. Você acha que em quanto tempo essa feira começa a funcionar ou não é da sua área? Fala um pouco isso.
Não é da... Tem que ser da minha área porque eu sou vereador, eu tenho que saber também, né?
Claro.
O vereador, ele tem que saber de tudo da cidade.
Tudo,
né?
até quando
o cemitério está sujo lá, que o povo reclama, né? E vai fazer o sepultamento, chega lá, o pessoal, ô vereador, pelo amor de Deus, manda limpar esse cemitério. Mas a prefeitura caprichou agora, parece que vai realmente... Interessante, né? O vereador tem que saber de tudo um pouco. Foi uma atitude ousada do prefeito Murilo em recuperar aquela área e dar ali o encaminhamento para a Feira Livre. Andando com o prefeito na cidade, andando dentro da feira, você vê aquele sofrimento, o pessoal desmancha a barraca, faz
não
barraca.
Não é fácil, né?
É o Ministério Público proibindo vender a carne porque não tem higiene. Né? Graças a Deus que o pessoal cuida da saúde pública.
Cuida,
né?
Cuida.
Entendeu? É uma verdadeira guerra, uma queda de braço entre o feirante que tem vontade de atender a população, mas tem uma série de restrições, uma série de problemas. Então eu abri aquele espaço. Então vai ser um espaço cultural, um espaço muito bonito, onde você pode ir lá, você vai com a sua família, você pode ir lá assistir um show, um músico tocando, as danças típicas da cidade. É uma área de entretenimento.
Vai ter praça de alimentação?
De lazer, vai ter a praça de alimentação. E os feirantes vão ter permanentemente o seu freezer, suas instalações. Não vai precisar,
não vai precisar levar para casa?
Não vai precisar levar para casa mais.
Nossa, aí já ajuda demais.
Entendeu? Então há uma preocupação dos feirantes. Me procuram e falam: olha, eu quero saber como vai ser. Mas eu tenho procurado a secretária Elizabeth e ela fala: Denor, eu também não sei, deixa terminar a obra, que tudo será encaminhado, tudo será encaixado. O prefeito quer realmente entregar uma parte até o final do ano para ver se dá continuidade depois. Mas ele está empenhadíssimo em tentar ver se consegue agora, até o final do ano, entregar uma parte, tá? Para poder começar os trabalhos na feira, na nova feira, que eu tenho certeza que vai ser um marco importante para a cidade de Dourados.
Isso que eu te perguntei. E também para as pessoas que têm as barracas lá onde é a feira, que não é fácil, né? A sua casa está trancada sempre, por aí não é brincadeira, né?
Exato.
Então vai resolver o problema dos feirantes e o problema de quem mora na rua Cuiabá, né?
Cuiabá.
Exatamente.
Precisa. Dourados cresceu, Dourados já é a cidade considerada porte médio.
Ah, é?
Acima de 200 mil habitantes, o Ministério da Cidade já tem tratamento com cidade porte médio. Dourados está com 212 mil habitantes, oficialmente declarado pelo IBGE. E Dourados passa a ter um tratamento diferente. E precisa estar preparado. A cidade tem que se preparar, tem que modernizar, tem que atender
o trânsito,
as
né?
demandas. Dourados hoje tem 135 mil veículos cadastrados no Detran, fora dos que realmente passam para a cidade. Quer dizer, Dourados virou um polo, uma referência. Então, nós temos que ter consciência disso.
Muito bem, quando são 4 horas e 31 minutos. Meu amigo Denor Machado, qual que é a mensagem que você quer deixar nesta tarde para o... Nós falamos assim, mas ainda falta 3 meses para o Natal, né? Só que vai voar esses 3 meses, né? Muito rápido. O que você espera para 2017, sendo reeleito, trabalhar para Dourados? O que você espera?
Nós temos que fazer a transição agora, né? O encerramento dessa legislatura. Vamos trabalhar nesse sentido. Como você disse, o tempo vai ficar muito curto.
Vai.
Vamos ter que legislar, porque a prefeita atual, quando ela começar a trabalhar com a equipe de transição, começam as demandas de ajustes, também vai para a Câmara para ser aprovado, várias demandas. Mas eu quero deixar a tranquilidade, vamos trabalhar por Dourados, vamos encerrar essa legislatura e vamos começar outra com o pé no chão. Pode ter certeza que nós amamos essa cidade, é uma cidade que nos acolheu de coração, de braço aberto. É uma obrigação nossa dar essa retribuição para essa cidade. Eu faço isso com muita vontade, com muito zelo, e eu quero continuar trabalhando por essa cidade. Agradecer esse povo que me elegeu novamente. São mais 4 anos, é uma legislatura de 4 anos que eu quero reforçar esses laços de compromisso com o povo de Dourados para essa próxima legislatura.
Muito bem, antes do final do ano você volta aqui de novo, né?
Se Deus quiser, se você assim permitir,
imagina.
Será um grande prazer ser entrevistado por você e falar nessa emissora educadora, que é realmente muito importante para Dourados.
Deixar sua mensagem de ano novo, né? Muito obrigado e parabéns aí por mais uma reeleição. Conte sempre com a Rádio Coração, tá certo?
Muito obrigado.